Olá, muito boa tarde. Vai ser um evento global e debaterá a tauromaquia na Ilha Terceira logo no início de 2025. O Miguel Sousa Azevedo esteve na apresentação do 4º Fórum Mundial da Cultura Taurina.
O Rádio Clube de Angra já tinha dado a notícia em primeira mão e ontem esteve na apresentação do certame. A Terceira vai ter 11 anos depois e no próximo mês de janeiro o 4º Fórum Mundial da Cultura Taurina. Vão ser 3 dias de debate e partilha em torno da arte da tauromaquia, como frisou Lino Pires, o presidente da Tertúlia Tauromáquica Terceirense.
Assim foi no ano de 2009, 2012 e 2014 e assim vai ser de 24 a 26 de janeiro de 2025. 11 anos depois, os Açores e a Ilha Terceira, em particular, voltam a ser o centro do mundo taurino, com a realização do 4º Fórum Mundial da Cultura Taurina. É com redobrada satisfação que a Tertúlia Tauromáquica de Serense será uma vez mais anfitriã deste evento. Este é e continuará a ser um momento de reflexão sobre esta forma de arte. Um espaço de excelência onde haverá partilha e debate com base nas mais diversas realidades que em todo o mundo compõem e fazem pulsar a cultura taurina.
Será nos dias 24, 25 e 26 de janeiro e o evento tem os apoios oficiais do Governo Regional dos Açores, da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Hélder Milheiro e Paco Aguado são colaboradores de fora da ilha e juntam-se a um grupo grande de empresas e de aficionados. Na defesa da tauromaquia, aguardam-se os momentos certos para sublinhar a necessidade de fazer crescer o conhecimento geral sobre as diferentes formas de tratar o touro, a figura central da festa. Para Paulo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra, houve mesmo uma obrigação do município mais taurino do país e um dos mais taurinos de todo o mundo, como disse, em apoiar este fórum.
De facto, nós estamos num período e num tempo em que estas matérias não devem ser descuradas e em que estas matérias precisam de debate e precisam de ser verdadeiramente trazidas para o centro das atenções do público, até porque se não fizermos, aqueles que se opõem e às vezes se opõem de forma veemente a este tipo de práticas vão ganhando essa presença pública que outros vão perdendo. E por isso é importante e o município sente-se na obrigação de apoiar.
Marco Aurélio Pampelona, vereador da Praia da Vitória, falou numa capital mundial da tauromaquia durante 3 dias e realçou uma atividade com uma força enorme na Ilha Terceira.
Durante esses dias, a Ilha Terceira poderá ser a capital da tauromaquia no mundo. É bom, e como o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo dizia, que aproveitemos esse espaço para que a tauromaquia seja debatida de uma forma séria, concreta, porque infelizmente há algumas forças que tendem a ganhar alguma força para que o fenómeno tauromáquico tenha alguma forma de ser acabada. E isso nós não queremos, porque todos nós sabemos que a tauromaquia tem uma força enorme na nossa Ilha de Terceira.
António Ventura, o secretário regional da Agricultura e Alimentação, destacou a importância de marcar nos Açores um estado de alma muito próprio dos terceirenses, que é estar no mundo dos touros, frisando mesmo a nossa posição global.
Seremos geocentrais numa cultura ancestral, numa tradição e num património que nos orgulhamos de afirmar todos os dias. E vamos voltar a afirmar a nível global. Isto é, acima de tudo, os terceirenses na sua melhor versão, na versão da sua história, na versão do seu gosto, na versão de um património, na versão de uma tradição a transmitir às gerações futuras. Sim, nós somos bons na tauromaquia.
Para José Parreira, da organização do fórum, há um orgulho especial em retomar um evento que engrandece a nossa terra depois de um interregno no qual o mundo mudou e passou privações. A visibilidade esperada está também nas suas parcerias.
É muito importante para nós que esta envolvência seja uma envolvência da Ilha Terceira, seja uma envolvência dos Açores, naquilo que são as nossas particularidades e as nossas idiosincrasias próprias de uma comunidade que se quer afirmativa. Por outro lado, agradecer também às entidades parceiras, para além da Tertúlia Tauromáquica de Serense, a ProToiro, a Fundação do Touro da Lídia de Espanha, o Observatório da Cultura Taurina de França, a Tauromaquia Mexicana, o UNETE do Equador, a Corporação Libertà Cultural da Colômbia, a Associação Cultural Taurina do Peru e a Associação Venezuela de Tauromaquia.
Concessões divididas pelo Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo e o Auditório do Ramo Grande, com incursões pelo campo e com passagem pela Praça de Touros, Ilha Terceira, o 4º Fórum Mundial da Cultura Taurina está quase aí. Citando o mote criado para a sua divulgação, ou não fôssemos a rádio mais taurina do país, diz-se que o futuro da Tauromaquia está a chamar. Vais atender? O Rádio Clube de Angra vai.
Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A ARISCA, Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores, defende acordos plurianuais para a instituição. Suzete Frias, diretora-geral da IPSS, discorda da atual legislação de financiamento na área da saúde. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Por isso, a responsável vai propor ao Parlamento açoriano uma proposta de alteração para que a instituição não passe mais por situações como a deste ano, em que ficou durante 10 meses sem receber transferências de verbas do governo regional.
Portanto, não faz sentido respostas de continuidade que vêm desde 2009, anualmente ter que ser feito o pedido, que são respostas de continuidade, não são projetos novos, já nem sequer são projetos, são uma resposta, não é? Em continuidade no tempo e ao longo dos anos, e anualmente passamos por este processo, que é sujeitar a candidatura, aguardar que seja aprovada, aguardar que o orçamento regional seja aprovado, aguardar a cabimentação dos departamentos. Portanto, anualmente é uma saga. 3-4 meses este ano, foram quase 10, portanto piorou um bocadinho.
O atraso nas transferências de verbas do Executivo açoriano foi regularizado apenas em outubro, uma situação que fez com que mais de 60 funcionários ficassem com subsídios de férias atrasados e que gerou grande constrangimento em termos de tesouraria. Para fazer face a contratempos como este, Suzete Farias refere que cada vez mais a ARISCA tenta ter outros fundos e stakeholders. Assim, candidatou-se ao Prémio Galp, sendo atribuído à instituição dois cartões com um plafond de 2 mil euros cada.
Para nós é fundamental porque nos permite aumentar a acessibilidade de respostas a mais utentes, e não só a mais utentes, mas também aumentar a acessibilidade dos diagnósticos que fazemos nos territórios e da intervenção que fazemos em parceria com outros recursos comunitários. Portanto, para nós é fundamental. E para onde vai esta poupança do dinheiro em combustível poderá ser utilizada noutro tipo de respostas que surjam e noutro tipo de necessidades.
A diretora-geral da ARISCA admite que 2024 foi um ano complicado e, nesse sentido, adianta que para o próximo ano preferem reforçar com os vários parceiros e stakeholders e não criar nada de novo.
Temos um ano complicado, portanto queremos reforçar o que temos e alargar. Portanto, nós temos estado a fazer, em parceria com algumas câmaras municipais, o diagnóstico territorial e de cada concelho e propostas de respostas em necessidade, portanto, que necessitam de nosso entender ser implementadas, que não significa que seja a risca a implementá-las, mas em parceria, em articulação. Portanto, 2025, o nosso propósito é reforçar as respostas que temos e consolidar esta articulação com os vários territórios, de forma a implementarmos estratégias específicas de acordo com a necessidade e os recursos de cada território.
Suzete Frias considera que há respostas que podem ser potenciadas sem que se tenha que potenciar o dinheiro, desde que haja uma ação concertada e articulada entre os parceiros.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo da República reprogramou os encargos com os serviços aéreos em várias rotas entre Lisboa, Açores e Madeira até 2030 para lançar um novo concurso público internacional. Com isto, o Governo pretende assim lançar um novo concurso público internacional, mantendo o valor máximo da despesa. Segundo a mesma nota, tendo em conta que o anterior concurso público ficou deserto, o Executivo ajusta as condições contratuais para estas rotas, de modo a assegurar a execuibilidade e eficácia das referidas obrigações de serviço público. No final da reunião, o Ministro da Presidência, António Leitão Amado, disse que o Executivo decidiu viabilizar a contratação e a existência dessas ligações aéreas, reprogramando e alterando as regras. Foi inaugurada a reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha do Pico. A inauguração foi presidida por José Manuel Bolieiro, que esteve acompanhado por Berta Cabral e Alonso Miguel. Este é o sexto e último centro de resíduos a ser requalificado no âmbito de um investimento global superior a 6 milhões de euros. A obra no Centro de Processamento de Resíduos do Pico incluiu a construção de um edifício em estrutura metálica com cerca de 500 metros quadrados destinado ao depósito e tratamento de resíduos orgânicos como parte de um processo de compostagem seletiva. O investimento específico para a requalificação deste centro foi de aproximadamente 850 mil euros, abrangendo tanto a infraestrutura como a aquisição de nova maquinaria. Na cerimónia, o líder do Executivo açoriano destacou a importância de transformar resíduos em recursos como parte de uma economia circular, apelando à participação ativa dos cidadãos.
Pico é a ilha que ainda tem capacidade em aterro, mas o nosso grande objetivo, é a única ilha dos Açores, é nosso objetivo, é, vindo o seu capacidade de vida útil, encerrar e iniciarmos um esforço para libertar de aterro toda a necessidade que houver de processamento dos resíduos.
O governante reforçou ainda que o governo tem trabalhado em articulação com os municípios para assegurar uma recolha eficiente e alcançar as metas ambientais a que se propõe. A reestruturação dos 6 centros de processamento de resíduos é parte de uma estratégia abrangente para melhorar a gestão de resíduos na região. José Manuel Bolieiro enalteceu também os avanços já alcançados, revelando que a Ilha do Pico superou as metas impostas pela União Europeia para 2025. A cerimónia contou ainda com a presença de Catarina Manito, presidente da Associação de Municípios da Ilha do Pico e presidente da Câmara Municipal da Madalena, que destacou a relevância deste investimento para o desenvolvimento sustentável da ilha.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado do PSD Açores, Francisco Gaspar, destacou ontem a vontade política demonstrada pelo Governo de Coligação para com o Conselho da Povoação. O social-democrata falava no final de uma visita às obras da empreitada da variante das Furnas.
É uma obra muito importante dentro do contexto de acessibilidades, de melhoramento de acessibilidades ao Conselho da Povoação, que já deviam ter sido já realizados há muitos anos, não fosse a má vontade do Partido Socialista em abandonar a povoação relativamente no que diz respeito às acessibilidades. Esta obra, desde logo, é importante porque vai absorver uma parte considerável do trânsito que tem ligação à povoação, bem como à Ribeira Quente, desviando naturalmente o trânsito do centro da Freguesia de Furnas, muito congestionada pela quantidade de trânsito que para lá flui diariamente, e também irá proporcionar aqui uma redução quer no tempo, quer também no bloqueio de ligação à população.
Esta via tem uma extensão de 1,5 km, num investimento aproximado de 6,5 milhões de euros, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, cuja conclusão está prevista para o primeiro trimestre do próximo ano. O deputado da representação parlamentar do PAN Açores entregou ontem um requerimento ao Governo após tomar conhecimento de que a análise das candidaturas ao programa Sol Energy haviam sido suspensas. O deputado Pedro Neves teve acesso a alguns e-mails enviados pelo Governo Regional a candidatos do programa Sol Energy, cujas candidaturas foram submetidas há cerca de um ano. Nos e-mails é possível ler que o Governo suspendeu a análise das candidaturas e solicitou uma reprogramação do PRR com vista a alocar mais verba ao programa para a transição energética regional. Posto isto, o deputado do PAN solicitou esclarecimentos à tutela relativamente às diligências que estão a ser tomadas e quando foi solicitada essa reprogramação. O Partido Socialista Açores mostrou-se indignado com a insensibilidade do Governo Regional face às dificuldades financeiras dos clubes desportivos que aguardam há demasiado tempo pelos apoios previstos nos contratos-programa. O deputado João Vasco Costa falava à margem de uma reunião com o clube desportivo Os Marienses.
A preocupação que se confirma, para além de um grande sentimento revolta, pelo facto de ficarmos que o governo é insensível às necessidades de clubes desportivos, que para além de verem comprometidas as suas participações em provas desportivas de âmbito nacional, algumas, e regional, em outros casos,
fazem das tripas coração, inclusivamente correm o sério risco de deixar de fazer essas deslocações e esses encontros, por falta de verba, que deviam ter recebido alguma parte dela ainda da época 2023, 2024, deveriam ter recebido em julho, ainda faltam receber uma grande fatia desse dinheiro, da época 2024, 2025, aquilo que era suposto terem recebido em outubro, novembro, neste momento receberam uma ínfima parte daquilo que é habitual receber e compromete as deslocações. Um clube como os Marienses, cada deslocação que faz ao continente, orçam à volta dos 4.500 euros. Neste momento, o governo o que fez foi pagar 10% daquilo que normalmente é o contrato de programa que assina com o clube.
No caso de Santa Maria, o deputado salientou ainda que os clubes tiveram sorte em ver a autarquia de Vila do Porto avançar com 80% do valor do apoio previsto para o próximo ano, para lhes permitir efetuar as deslocações previstas ainda para este ano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A 60ª Corrida de São Silvestre, promovida pela Associação de Atletismo de São Miguel, está de volta às principais ruas da cidade de Ponta Delgada. Seja a correr ou a caminhar, no dia 14 de dezembro, esta, que já é mais do que uma corrida, tornando-se um evento, segundo André Garcia, presidente da entidade organizadora, ganha este ano novos contornos e pretende bater recordes. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Nelson Évora, campeão do mundo do triplo salto em 2007 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, é o embaixador desta edição especial que vai ter um percurso renovado com diversas distâncias.
Tem sido um pouco controversa a questão dos percursos e nós, de certa forma, para conseguirmos, no fundo, satisfazer aqui as duas partes, portanto, a parte de quem participa pelo convívio, pela festa e, portanto, que participa na caminhada, mas não podemos também esquecer quem participa na corrida com o intuito de vencer e pela superação. E o que nós fizemos foi, de certa forma, aumentar ligeiramente a parte da corrida, que depois acabou por ficar mais ou menos com a mesma distância, mas o extra que nós damos este ano na parte da Avenida Marginal compensará a parte da caminhada, que faz este ano uma primeira volta mais pequena e depois aí sim percorrendo o percurso tradicional.
A prova já ultrapassou os 1.000 inscritos e o responsável tem a esperança que baterá o recorde de 1.300. Os 250 pacotes que incluem hotel, inscrição, alimentação e voos também esgotaram com muita rapidez. Porém, ainda permanecem disponíveis os básicos de 150 euros que apenas incluem a viagem. Segundo André Garcia, no ano passado participaram 230 continentais. Desta vez a prova contará, além de participantes de clubes nacionais, com vários atletas da 30ª São Silvestre Associação Nacional do Desporto para Desenvolvimento Intelectual de Portugal. A entrega do prémio vai ocorrer à frente do município, na qual será atribuída uma medalha de finisher com uma particularidade diferente.
Sendo que não será uma medalha finisher que se caracteriza apenas por esta edição, mas que será uma medalha finisher que será acumulada para as próximas duas edições. O que significa que as pessoas que aceitarem o desafio de participar nesta edição e nas próximas duas edições, portanto, ao fim da 62ª, terão formado, e se unirem as três medalhas finisher, terão a oportunidade de formar a formatura da Ilha de Ponta Delgada com a emblemática de diretriz das portas da cidade.
A iniciativa, cujo centro nevrálgico vai estar instalado na Praça Gonçalo Velho Cabral, dará a primeiro tiro da partida da mini corrida às 6:30 da tarde para os escalões de Benjamins, iniciados e desporto adaptado, estando a corrida principal agendada para meia hora depois. As inscrições estão abertas até o dia 12 de dezembro através da página da Associação de Atletismo de São Miguel ou consultando a página do Facebook da mesma.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.